Vamos para a nossa terceira audição aos candidatos, na circunstância apresentados pelo CDS-PP, António José Carlos Pinho e Cecília Meireles Graça, a quem dou em nome da Comissão as boas-vindas e o gosto de os termos entre nós. Os currículos dos candidatos, bem como todos os outros, estão obviamente disponíveis e, portanto, vou-lhes dar a palavra para poderem, numa fase inicial, dizerem das razões pelas quais se candidatam e merecem, obviamente, o voto dos deputados desta Assembleia da República para o Conselho Nacional de Educação. Tem a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Bem, de facto, entendi aceitar o convite que me foi dirigido pelo parlamentar do CDS para me apresentar aqui perante vós. O tempo não está a passar. Estamos a ser beneficiados. Portanto, entendi de facto aceitar esse convite. Aliás, já o tinha feito anteriormente na condição de suplente, o que faz com que hoje desempenhe já funções no Conselho Nacional de Educação, há cerca de meio ano, por substituição do anterior conselheiro do CDS, ou indicado pelo CDS. E, essencialmente, acho que aceitei este convite porque, enfim, entendo que todo o meu percurso profissional, político, público, tem sido feito na educação, e sendo o Conselho Nacional de Educação um órgão que tem essencialmente funções de aconselhamento, consultivo, de reflexão na educação, acho que o meu percurso tem sido todo ele na educação e em várias posições diferentes, o que me foi permitindo ao longo destes anos adquirir uma visão da educação sobre vários pontos de vista. Eu sou professor do ensino básico e secundário há uns 12 anos. Desempenhei funções em escolas públicas e em escolas privadas, particulares. Desempenhei e desempenho atualmente todos os cargos que existem dentro de uma escola: direção de turma, coordenação, departamento. No próximo ano letivo, passarei a ser diretor pedagógico de um instituto particular. Tive uns anos aqui na Assembleia da República como deputado, onde tive também participações ao nível da educação, embora não fosse membro da Comissão de Educação permanente, mas, por exemplo, no grupo do ensino de português no estrangeiro, colaborei nesse grupo e fizemos trabalhos nessa área. Tive durante 2 anos na Direção-Geral de Educação do Centro como diretor regional adjunto, o que me deu, obviamente, uma visão do ponto de vista da administração em relação e permitiu-me conhecer muito melhor, nomeadamente, o sistema público de educação, onde tinha funções na área dos recursos humanos. Depois fui chefe de gabinete do Secretário de Estado da Educação, quando era o Dr. Diogo Feio, o que foi mais um patamar, digamos assim, em que me permitiu ver a educação por outra forma. E depois regressei à escola e agora vou, de facto, assumir essas funções como diretor pedagógico. Portanto, eu acho que, essencialmente, aquilo que justifica, faz com que eu ache que posso assumir esta responsabilidade, e depois também o Conselho Nacional de Educação. Mas, portanto, acabo por ter também estes meses de experiência do próprio Conselho Nacional de Educação, e penso que esta visão, acho que a mais-valia que, honestamente, posso transportar numa reflexão sobre educação, nos pareceres que temos que produzir, será este conhecimento ou este contacto com a educação nas suas várias dimensões. É cada vez mais uma área transversal à sociedade e eu acho que normalmente a educação é vista e é discutida sempre de forma setorial. Quer dizer, cada uma das partes que compõem o sistema discute a educação do seu ponto de vista. Sejam os professores, sejam os encarregados de educação, sejam as escolas, sejam as autarquias, seja toda a comunidade, até os próprios interesses que há na comunidade, a prevenção rodoviária, a toxicodependência, a segurança, tudo, acaba por olhar para a escola do seu próprio ponto de vista. E acho que podemos transportar para o Conselho Nacional de Educação essa visão global. Basicamente seria isto.
Muito obrigado. Faz favor.
Bom dia, é um prazer estar aqui. Quanto ao meu percurso profissional, eu sou jurista, trabalho atualmente numa autarquia e sou estudante de mestrado. A minha relação com a educação prende sobretudo com os anos em que trabalhei aqui na Assembleia da República como assessora do grupo parlamentar do CDS, exatamente para estas questões. Na altura esta comissão, suponho que agora tenha dado lugar a duas, porque era a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, mas durante os 3 anos em que dei apoio a esta comissão tive a oportunidade de contactar com variadíssimas questões relacionadas com a educação e tomei o gosto por esta área de tal maneira que depois no CDS continuei sempre politicamente a apoiar esta área. Eu lembro-me que nessa altura tivemos a oportunidade de discutir aprofundadamente muitas questões porque se debateu na altura uma lei de base da educação que nunca chegou a entrar em vigor, mas creio que alguns dos deputados que estavam cá nessa altura se lembrarão, e que me deu a oportunidade de ter uma visão bastante abrangente sobre estes temas. Quanto à razão para me candidatar e porque aceitei este desafio do CDS para o Conselho Nacional de Educação, é porque penso que a educação é um tema de vital importância e que muitas vezes, alvo de muitas reformas e algumas vezes pouco estruturadas e pouco pensadas. E nesse sentido eu penso que o Conselho Nacional de Educação pode ter um papel primordial enquanto conselheiro deste tipo de reformas. Obrigada. Acho que já escutei.
Muito obrigado. Muito obrigado nós. Dou a palavra agora ao grupo parlamentar do PS, seu deputado João Bernardo.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Queria cumprimentar os candidatos indicados pelo CDS, a doutora Cecília Graça e o doutor António Pinho. Fizeram a sua apresentação. Tenho a particular felicidade de conhecer bem ou muito bem quer a experiência profissional, quer a experiência política do candidato António Pinho, meu particular amigo e conterrâneo, e portanto também o conheço como cidadão, que nestas coisas, neste caso concreto é uma enorme vantagem, poderia não ser, mas é uma enorme vantagem, porque conheço não só as suas preocupações com as temáticas da educação ao longo da sua vida e também o empenhamento que põe na discussão nestas matérias e também na sua capacidade não só de se bater por aquilo que acredita em matéria educativa, mas também de fazer pontes com outros que têm uma visão diferente nas melhores soluções para a educação em Portugal. E penso que isso é uma mais-valia do candidato que o CDS indicou. E, portanto, apraz-me registar a candidatura do CDS, sem exprimir para a doutora Cecília Graça, mas perdoe-me, porque não a conheço pessoalmente e, portanto, não ficava de bem com a minha consciência se não realçasse o conhecimento que tenho do professor António Pinho e da sua enorme capacidade, não só no campo político, mas também profissional. É um professor de excelência, que é comprovada, e que, de facto, eu penso que pode trazer ao Conselho Nacional de Educação, por parte do CDS, uma pessoa muito, muito apreciada. Não estou a fazer campanha pelo CDS, mas registro com um enorme agrado que o CDS tenha escolhido o professor António Pinho. Certamente teria outras pessoas do mesmo gabarito, mas penso que dificilmente a escolha poderia ser mais feliz. A única pergunta que gostaria de vos deixar era a seguinte. Que expectativa tem no papel do Conselho Nacional de Educação numa política educativa que em Portugal, infelizmente, na minha opinião, está sempre em permanente mudança e nunca se consegue estabilizar e que, de facto, não tendo o Conselho Nacional de Educação a pressão legislativa, que papel pode dar para solidificar políticas e encontrar os caminhos que todos desejamos de mais qualidade e mais exigência à educação neste país? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Bernardo. Sr. Deputado Fernando Antunes, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Também, primeiramente, para saudar os candidatos do CDS-PP e, de alguma maneira, também me congratular para aquilo que é a grande experiência a esse nível adquirida em funções anteriores e atualmente, que, eventualmente, temos a certeza, contribuirão para enriquecer aquilo que é o Conselho Nacional de Educação nesta nova função onde efetivamente a colegialidade, o consenso e a pluralidade são extremamente importantes, mas onde a experiência no ramo, no setor, na vida, nomeadamente na vida política, em relação ao Dr. António Pinho, é extremamente importante. Uma palavra, uma pergunta telegráfica, já que, enfim, nós vamos nos repetindo nas perguntas aos candidatos, mas de qualquer maneira, gostava de suscitar aqui alguma, uma questão nova. No último mandato do Conselho Nacional de Educação, houve um grande debate, que foi o Debate Nacional da Educação, que emitiu documentos importantes em termos de relatório, e onde a autonomia, a educação até aos 8 anos, a escola inclusiva, enfim, muitos temas foram contribuições importantes para o aconselhamento, digamos, daquilo que deviam ser as políticas a seguir. Muitas delas, infelizmente, em relação a estas bandeiras, não foram prosseguidas porque, enfim, o governo adotou uma temática e uma atitude totalmente diferente. O que eu pergunto é esta. Quais as bandeiras, enfim, que efetivamente estiveram, foram conclusões deste debate que efetivamente acham que deviam ser retomadas em termos daquilo que é o novo mandato do Conselho?
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Presumo que o Sr. Deputado Abel Batista tenha ficado dispensado de colocar qualquer questão depois da intervenção do Sr. Deputado João Bernardo. Tenho a palavra para responder, Sr. Deputado Fernando Antunes.
Muito obrigado pelas questões e pelas considerações que foram feitas. Obviamente que agradeço imenso essa confiança e aumentam a nossa responsabilidade em relação a estas novas funções. Enfim, que não são bem funções... Diga-me só o tempo, desculpe. 10 minutos? Agora é muito tempo. Portanto, que são de facto... é mais uma participação, não é? Eu falei aqui de uma série de cargos que desempenhei ao longo do meu trabalho, da minha vida, e esses eram cargos, de facto, intensivos, não é? Alguns deles intensíssimos, não é? Mesmo depois de terem terminado. Agora, aqui é uma situação diferente e isso é mais compatível, digamos assim, com as nossas vidas profissionais e eu penso que o próprio funcionamento do Conselho Nacional de Educação, isto ainda ao encontro já do que colocou o deputado João Bernardo, as expectativas e a grande mais-valia que pode trazer o Conselho Nacional de Educação, um órgão como o Conselho Nacional de Educação, é de facto a sua própria composição, porque é uma variedade de experiências muito grande, uma grande diversidade que certamente que essas pessoas transportam, todos os conselheiros transportam experiências e pontos de vista diferentes para o mesmo tema e o mesmo tema central que de facto todos une, que é a educação e uma melhor educação, uma melhor formação, porque nós recorrentemente falamos de facto de educação, de formação ao longo da vida e tudo isso, e às vezes se calhar não como as consequências não são imediatas para o bem e para o mal, há alguma tendência a banalizar a discussão, porque de facto não conseguimos ver no dia a seguir ou no ano a seguir se tudo correu bem ou tudo correu mal, e um dos grandes erros, parece-me, é justamente essa pressão que o deputado João Bernardo falou, a pressão legislativa, a pressão de discordar porque não foi feito por nós, ou porque nós temos a obrigação, quando chegamos, de fazer diferente daquilo que encontramos para mostrar que não somos todos iguais. E o Conselho Nacional de Educação, e temos também a necessidade de provocar no sentido de apurar, não estou a dizer forjar, mas provocar avaliações e resultados para também avaliarmos o nosso próprio trabalho. Seria normal que um ministério, uma direção regional, no final do seu mandato, ou em períodos, aqueles números redondos dos 6 meses, do ano, do meio ano, do meio do mandato, etc., apresentar resultados, quando, se calhar, os resultados mais importantes nunca podem ser apresentados em tão curto espaço de tempo. A questão, a grande mais-valia que eu penso que um órgão como o Conselho Nacional de Educação deve ter, e julgo que tem, é realmente poder discutir os assuntos na sua essência, sem estar preocupado, por exemplo, com a sua aplicabilidade, com os pormenores da sua aplicabilidade, que são pormenores, obviamente, muito importantes, mas que não quer dizer que o que sai dali seja para executar. Agora, alguém tem que ter algum distanciamento, e eu sinceramente, uma coisa que noto desde que me afastei um pouco mais das questões políticas, etc., é que, de facto, o distanciamento dá-nos uma análise, permite-nos analisar as coisas de uma forma diferente. Permite-nos ser menos apaixonados, permite-nos concordar e discordar com coisas que se calhar antes achávamos que não era possível, e o Conselho Nacional de Educação de facto tem a obrigação de ter esse distanciamento. Portanto, a nossa ligação, quer dizer, até agora fui a várias reuniões, quer dizer, nunca ninguém me disse o que é que tinha que dizer ou o que é que sequer o que é que o CDS tinha que defender, quer dizer, nem, já não se lembram sequer disso, penso eu. Não sei se há visões mais instrumentais do Conselho Nacional de Educação, mas acho que aí é comprometer a tal mais-valia que ele tem. Portanto, é daí, quer dizer, da riqueza dos contributos, quando nós lemos a lista que compõe o Conselho Nacional de Educação, de facto vemos que há ali muitas experiências diferentes que podem trazer grandes contributos à discussão da educação, muito para além daquilo que eu referi na minha intervenção inicial, que é o facto de as pessoas olharem para a educação quase sempre de uma forma setorial. E o Conselho Nacional de Educação, embora não é o nosso caso aqui, mas os outros, uma grande parte dos conselheiros vêm de facto de setores, digamos assim, mas ali acho que todos temos a obrigação de nos desprender disso, porque há uma menor pressão na discussão dos assuntos. Porque é recorrente nós discutirmos questões laborais, questões de segurança da escola, de criminalidade na escola, de quanto tempo é que as crianças ficam na escola, etc. Mas se nós olharmos para a educação visto de fora da educação, alguém que não é professor, alguém que não tem filhos a estudar, quer dizer, achará que a escola é tudo menos aprender, não é? Quer dizer, não, raramente as discussões sobre o que se aprende apaixonam muito a sociedade toda, não é? Quer dizer, não há muitos prós e contras sobre os currículos, não é? Mas há de haver sobre se a escola deve abrir até à meia-noite, ou até às 8, ou até às 7, portanto, ou há de haver sobre se a insegurança aumentou ou diminuiu. Quando a escola, quer dizer, isso acaba por ser acessório daquilo para o qual a escola foi efetivamente criada, não é? E para a própria definição de escola. Em relação à questão das bandeiras, de facto, referiu algumas situações que eu acho que quando nós vamos para o Conselho Nacional de Educação não temos que ter um programa, não é? Temos é que, de facto, refletir sobre aquilo que nos é dado a refletir e também produzir. O Conselho Nacional de Educação faz debates, faz colóquios, faz sessões importantes, audições como estas, não é? Em que, de facto, podemos produzir conhecimento e produzir contributos. Eu acho que aquilo que referiu, as grandes bandeiras, eu penso que, por exemplo, a questão da autonomia é uma questão absolutamente fundamental. Porque a autonomia implica responsabilidade, não é? E eu acho que as escolas têm que ter mais liberdade. Todas as escolas públicas, as escolas privadas, todas as escolas têm que ter mais liberdade para ser mais responsabilizadas. Porque se o Estado dá às escolas todas as diretrizes, quer dizer, se elas falham, a culpa não é delas, porque tudo é tão espartilhado, tudo é tão pré-definido, que se eu não posso sair desta sala, se ficar aqui dentro, é porque não me deixaram sair, quer dizer, não posso experimentar a sala ao lado, logo nunca posso ser acusado de não ter feito como a sala ao lado. Portanto, é importante que as escolas tenham liberdade para serem mais responsabilizadas. E essa liberdade implica uma liberdade em todos os sentidos. Eu acho que é absolutamente fundamental, e esse é o grande salto que nós devemos de dar um dia, que é quando os pais puderem escolher as escolas dos seus filhos. Quando as escolas puderem escolher os seus próprios docentes. Quando houver liberdade nos vários níveis do processo. Porque não vale de nada que uma escola tenha um projeto educativo que a distinga da escola ao lado, se eu sou obrigado a colocar o meu filho na escola em frente à minha casa e não na escola do outro lado da rua. Quer dizer, quem trabalha na educação sabe perfeitamente que as escolas têm áreas pedagógicas e não podem sair daí. Portanto, nós, dentro de uma mesma localidade, se houver duas escolas, elas às vezes são divididas por por uma avenida ou uma coisa do género, e os que vivem de um lado têm que ir para uma, os que vivem do outro têm que ir para outra. Portanto, como é que se pode, de facto, escolher a escola, quando não se pode escolher a escola, não faz muito sentido quase que as escolas se distinguam, porque na prática nós não temos opção. E eu acho que esse mecanismo é algo que vai conduzir a essa a mais qualidade. E em todos, penso que a escola é muito espartilhada, há muito pouca liberdade dentro das escolas. Liberdade do ponto de vista funcional, estrutural, de currículos, tudo é muito espartilhado. E a partir daí, se tudo é muito espartilhado, tudo também acaba por ser muito uniformizado. E se é uniformizado, isso limita a escolha, limita o crescimento de todo o sistema, penso eu.
Obrigado. Muito obrigado. Não sei se quer acrescentar.
Eu gostaria só de agradecer a todos e de dizer que me sinto completamente representada pelas palavras do professor António Pinho. Obrigado.
Muito obrigado, e nós desejamos, quer em meu nome, quer em nome de todos os membros da Comissão, muitas felicidades, quer para a vossa eleição, quer para o vosso mandato. Muito obrigado por terem estado presentes.